A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando aqui com mais um capítulo da nossa história a ser escrito, como fazemos em toda semana, e você que nos acompanha está ciente e ligadinho que hoje teremos mais um convidado especial para bater um papo junto com a gente, para falar da sua história e principalmente apresentar o seu trabalho, trazer as suas músicas para que você possa conhecer. Hoje estamos gravando o Sons do Brasil número 465 e a nossa nave, estávamos sobrevoando a Europa, não sabíamos se íamos pousar em Amsterdã ou Zurique, mas nos foi direcionado o pouso e estamos a partir de agora conectados com Zurique e com o nosso convidado de hoje, que tem uma história muito interessante. Ele que é brasileiro e adolescente, já migrou para a Europa e de lá ele vive pulando de país em país ali e hoje com residência em Zurique e Amsterdã. Estou falando de Cleston Oliveira e que eu vou dar as boas-vindas a partir de agora. Ele que é cantor, compositor, bioquímico e arquiteto de sistemas e ele vai explicar tudo isso pra gente. A partir de agora chamarei-o pelo nome artístico Cles. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Muito obrigado, Serginho. E a toda a audiência, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui hoje com você.
Muito obrigado, Cles, você ter aceito o nosso convite aqui. Conheci o Cles através de uma plataforma que eu sou curador, que muita gente conhece, que é a Groover, e comecei a receber várias músicas dele e falei, rapaz, que trabalho bacana. Com isso, fizemos o contato e hoje estamos aqui para contar um pouco dessa história do Cles, do envolvimento dele dentro da música e tudo mais. Aproveitando nisso, então, Cles, como disse, você é brasileiro, mineiro de Salinas, foi muito jovem para a Europa. Conta pra gente, então, a questão da música contigo aí, se desde criança ela já permeava ali, como é que rolou a música para o Cles?
Serginho, a vida rolou pro Cles desde muito cedo, eu sempre gostei muito de música, eu sempre consumi muito música, eu sempre tive uma memória muito boa pra música. É o ponto que já criança, eu vivia na loja de discos de um primo meu, eu trabalhava meio que voluntariamente fora da escola, depois das tarefas. Eu cheguei a ser apresentador da Rádio Difusora de Salinas, brevemente, de um programa infantil. Também motivado muito pela música e de estar perto dela em qualquer ocasião. A música, ela sempre foi um elemento muito grande que decorou meu tempo, minha vida. Eu já devo ter colocado isso em algumas das músicas que submeti através do Groover pra você, que a minha música é o meu meio de contar uma história minha e de ver se essa história também é de mais alguém, ou se eu tô só com ela. E até hoje, ela sempre foi uma história de muitos, não só minha. Então, eu acho que desde cedo a música, ela foi esse veículo em que histórias dos outros se tornaram minhas, um veículo de me fazer sonhar, de me fazer me entender. E quando eu comecei a minha jornada escrevendo a minha própria música e cantando a minha própria música, tive a oportunidade de retribuir um pouco desses favores que me foram feitos já de tão cedo na vida.
É interessante, inclusive no seu release tem uma frase que eu tinha deixado separado que eu acho que exemplifica bastante isso que você falou agora para nós. A frase é exatamente o seguinte: não quero que os ouvintes saiam do meu show pensando em mim, mas sim neles mesmo. Eu acho interessante isso, ou seja, eu falo muito isso com quem passa por aqui, com quem a gente bate esse papo sobre música, sobre a questão de quantas pessoas acabam se identificando com aquilo que você está trazendo de mensagem na sua música. Porque são vivências e muitas, não a mesma, mas muito parecidas. E eu acho que a música é isso, né? Ela, muitas vezes você fala, nossa, essa música foi escrita para mim. É bem isso, eu acho que essa frase que você fala, isso que você acabou de falar agora, eu acho que exemplifica bem isso, não é?
Sim, exemplifica muito isso. E como consumidor de música, numa altura em que eu não imaginava nunca que eu fosse cantar ou compor, tantas dessas músicas, elas foram, assim dizendo, entre aspas, escritas para mim. E hoje, ter essa experiência oposta, né, com a minha primeira composição, Sonho Seu, que eu escrevi a respeito da minha mãe e meu relacionamento com ela. E depois eu me dei conta que muitas outras pessoas, pelo mundo afora, têm um relacionamento da mesma natureza, com as mesmas tensões, graças e virtudes, desde que eu tinha com a minha mãe. Era, sei lá, um relacionamento com a irmã, com o primo, com o avô, e todos eles e elas falaram, mas incrível, meu Deus, essa música foi escrita pra mim, essa história é minha. E isso é muito gratificante, porque do mesmo jeito que toda a música que eu ouvi desde muito moço, me deu palavra, me deu ensejo, me deu meio de expressar as coisas que eu vivia da pele para dentro e que eu não sabia como contar para o outro. A música nessa altura me dava muito mecanismo para externalizar isso. E hoje eu poder contribuir da mesma forma para o outro, poder falar de si, poder contar de si, isso para mim é um prazer imenso.
Bacana, Kles. Demos início no papo aqui, já fizemos uma breve apresentação do Kles dentro do início dele da música aí, mas eu quero começar a botar som no pedaço aqui pra galera começar a entender o que o Kles falou agora. Então, Kles, o que, que a gente pode mandar de largada pro pessoal aí?
De largada, a gente vai com a minha primeira composição. O nome da música é Sonho Seu, como a minha fala anterior já indicava. Uma música que eu escrevi a respeito da minha mãe, do meu relacionamento com ela. Eu compus essa música em maio do ano passado, em Londres. Eu visitava um grande amigo que estava passando por uma situação complicada com a própria mãe. E isso me levou a reflexões a respeito da minha história com a minha. Essa foi a primeira faixa que eu escrevi, ela vai fazer um ano e maio, a minha primeira composição. Veio bastante depois dela, mas isso é um assunto para depois. Vamos deixar essa galera ouvindo Sonho Seu aí para ver como é que essa história toda começou.
Vamos lá então, Sonho Seu com Kles, abrindo a parte musical do Sons do Brasil 465. E a gente já se encontra com Kles aqui para continuar o papo. Vamos lá, já voltamos.
Você me irinava, você se reimaginava e em mim projetava seu sonho perdido. Enquanto você me criava, você se acalentava de um choro que é tão seu. E por você eu faço tudo, e por você eu me desfaço, e por você eu me desfaço de sonho seu. E por você eu me desfaço de sonho seu. Enquanto me confortava, você a si mesma negava aquele alento que a vida não deu. Enquanto de mim esperava coroas, medalhas e taças, vitórias em pódios que não concorreu. E por você eu faço tudo, e por você eu me desfaço, e por você eu me desfaço de sonho seu. E por você eu me desfaço de sonho seu. E o tempo aqui passa, e o mundo que me quis pra si, não temo o que passa. Você só queria que eu fosse feliz. O tempo é que passa, e o mundo que me quis pra si, não temo o que passa. Você só queria que eu fosse feliz.
De olhos, sem mais o risco de ver você chorar, o mundo quis saber, e agora, sua razão de ser, agora vai crescer, vai se refazer.
Mas pra você o mundo era pouco, pra esse menino que é seu mundo, e que é pra você sempre um miúdo. Ainda que forte e corajoso, e por você eu faço tudo, e por você eu me disfarço, e por você eu me disfarço de sonho seu, e por você eu me disfarço de sonho.
Estamos de volta depois de Sonho Seu com Class. E Class, eu já quero abordar uma parte aqui, o seguinte. Você falou que a música te acompanha desde o início, desde muito novo, mas era o Class ouvinte, era o Class que curtia a música. Você me falou que, na verdade, efetivamente, começar a criar música, começar a entrar no meio musical como um compositor, como um criador e como, claro, um cantor também, isso ainda vai completar um ano. Você falou que a primeira música sua você compôs, que foi Sonho Seu, que nós acabamos de tocar agora. Por que essa demora toda do Class músico eclodir, explodir, botar pra fora isso? Eu sei que você foi pra Europa por motivo profissional do seu trabalho, da sua formação, mas todo esse tempo passou e um ano somente como criador, como cantor, compositor. Então, conta pra gente essa passagem sua aí.
Essa passagem tem muito o que contar, viu, Serginho? Então, vamos ali um pouquinho mais no fundo do túnel do tempo, por assim dizer, porque essa transição de ouvinte para cantor, ela começa lá na minha adolescência, quando eu começo a estudar ópera. Eu cantei ópera por uma série de anos, mas eu cantei ópera de uma forma muito, vamos dizer assim, restrita, né? A ópera era uma terapia que eu fazia uma ou duas vezes por semana, nas minhas aulas, com uma série de voice coaches que eu tive no decorrer da minha vida. Era uma coisa que sempre me fez muito bem, é uma paixão que eu carrego comigo até hoje. E em 2014, quando eu vivi em Israel, eu comecei a estudar canto popular, foi quando eu comecei a cantar fora do erudito. E até então, a minha atuação como cantor foi no casamento de um amigo, um bar mitzvah da família, mas nada que eu podia imaginar fazer profissionalmente um dia. Eu sempre levei muito a sério essa coisa da técnica, esse rigor de cantar bem. No final do ano passado, e as primeiras faixas que você ouviu minhas não são da minha autoria, eu comecei a gravar música ainda só assim, experimentando como é que seria isso. Como seria essa transição de cantor para artista? De fazer uma coisa que fosse autêntica, mas que contasse uma história sua de forma que ela pudesse se tornar essa história do outro. E ter essa experiência de alguém que faz música pro propósito que a música servir. É bem diferente você ser cantor, como eu me atribuí um instante atrás, e cantar no casamento de alguém que você conhece. E você ser artista e interpretar a música de uma forma sua, criar uma leitura sua de uma música de alguém, ou escrever uma música própria e deixar isso a serviço de quem quiser consumir da forma que eles bem entenderem, para um dia triste, para um dia alegre, um dia de sol, um dia de ressaca. Então, isso é um passo além. E eclodir é uma palavra muito adequada que você usou aí na sua pergunta, porque foi uma soltada de franga artística. Uma veia artística que eu sempre tive e não cultivei. Uma outra música, que foi a minha segunda composição, Faz, ela fala muito de dar e se dar segundas chances e de seguir seus próprios sonhos, de fazer acontecer. Então, esse processo de gestar o meu eu artista e de passar a fazer essa transição de cantor para intérprete, que grava e disponibiliza sua música nas plataformas de streaming, para alguém que começa a escrever suas próprias músicas, produzir suas próprias músicas e interpretar suas próprias músicas, falando desse processo aí de eclosão, teve uma outra. Cantar as músicas que eu escrevi, para mim, foi uma experiência muito particular. Porque a minha primeira faixa, quando eu entrei no estúdio para gravar Sonho Seu, eu tinha uma expectativa completamente diferente. Essa música veio de mim. Mas a faculdade de interpretar uma música, ainda que você a tenha escrita, ela é outra do que de contar uma história e fazer essa história caber dentro de uma métrica musical, dentro de uma melodia com harmonia. Então, essa experiência também foi bem particular nessa decorrência de eclosões muitas. E eu conto um pouco disso na letra de Faz. O se deseditar, o se deixar ser do jeito que você é, não do jeito que contaram para você que era adequado ser. Então, eu acho que demorou um pouco, porque tinha muitas camadas de adequação ao meu redor que eu precisei trabalhar até libertar essa veia artística.
Legal essa coisa, como você falou, isso sempre caminhou contigo, mas chegou uma hora que acho que isso estava tão latente aí dentro do peito, vamos dizer assim, que ela tinha que sair de alguma forma, uma forma de você colocar para fora mesmo aquilo que você sempre carregou aí dentro, mas de repente, como você disse, nunca, não digo nem não teve oportunidade, mas nunca veio ali, ou talvez até mesmo pode ser, de repente, ah não, não vou nessa, não é para mim isso, acho que não vai ficar legal, é uma certa talvez insegurança, não sei, mas é interessante que depois de um longo tempo, depois você caminhar bastante na vida, isso veio e tá aí, tá pintando como um projeto super interessante. São 14 faixas, se não me engano, já gravadas e mais 15 já preparadas aí para estar sendo feita, ou seja, tinha muita coisa represada aí que a hora que as comportas se abriram, veio toda aquela enxurrada para frente para poder ser criada, ser gravada, ser registrada e mandar para o mundão aí. Daí para lá é outra história, aí cada um entenda a sua maneira, mas a sua parte você fez aí, você conseguiu realizar.
É bem isso. Então, eu achei seu comentário bem apto. Tava latente, sim, em mim. E eu acho que o mais sintomático disso é porque eu escrevi Sonho Seu em 15 minutos. Fase, que é a minha segunda composição, também deve ter sido nesse período aí. Eu escrevi muitas outras músicas das quais a gente não vai falar hoje, mas quem curtiu, que ouviu, pode procurar nas plataformas, seguir, vai ter muito mais a caminho. Mas essas histórias estavam todas lá muito esperando ser contadas. E a forma como elas vieram, as letras e as melodias, foram um negócio muito legal mesmo, mas eu acho que, eu não sei se foi mesmo insegurança, mas eu acho que, sabe, a Fernandinha Abreu falava de se vestir das roupas e as armas de Jorge, eu acho que meu próprio processo foi o oposto, eu tive que me despir das roupas e das armas de Jorge para que isso pudesse aflorar, né? Então eu acho que eu precisava estar um pouco mais com a pele ao ar. Precisava estar mais desnudo, eu precisava me vestir menos de expectativas, de predicados, de experiências passadas, para poder deixar essa veia artística meio que aflorar.
É, eu acho que é dentro daquilo que eu te falei. Você tinha tudo ali, mas alguma coisa travava. Você precisou se livrar disso daí para que a coisa caminhasse. Eu vou pedir licença para você, Class. Vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje. Estamos trazendo aqui a música de uma mineira, também de Uberaba, que hoje vive em Doha, no Catar, que é Luciana Maia. Já tocamos uma vez músicas dela aqui, recebemos mais uma que é Princesa. E eu vou apresentar essa música para os nossos ouvintes e eu te convido para a gente se encontrar daqui a pouco no segundo bloco. Vamos com Luciana Maia e já voltamos.
Eu sou
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Querer não é pecado, conquista não rima com acaso. Quem fez acontecer, sonhou até fazer, quis mais do que saber se podia agora ou nunca. Faz, faz mais que uma memória faz. Depois do desencontro tem história pra contar, tem caso pra cantar outra vitória. Faz, faz fita, terapia, faz, manda embora essa agonia, faz. Sem desfeita, sonha livre, sem receita. Faz. Querer não é pecado, conquista não rima com acaso. Quem fez acontecer, sonhou até fazer, quis mais do que saber se podia agora ou nunca. Faz, faz mais que uma memória faz. Depois do desencanto tem história pra contar, tem caso pra cantar outra vitória. Faz, faz fita, terapia, faz, manda embora essa agonia, faz. Sem desfeita, sonho livre, sem receita. Faz promessa repetida quando quebra a madrugada. O não dito se insinua nessa silhueta sua. Nossa história continua, feita só pra encantar.
Chegamos ao nosso segundo bloco dos Sons do Brasil 465, que hoje recebe diretamente de Zurique, Kless, para a gente bater esse papo, conhecer esse trabalho maravilhoso dele e contar um pouco de história, porque história é o que não falta ali, hein? Já rodou bastante por esse mundão aí. Com isso, ouvimos a faixa Faz, que inclusive o Kless tinha comentado no nosso primeiro bloco. Kless, tocamos então agora Faz, que você já deu uma esmiuçada de onde veio tema, de onde vem a inspiração, mas complementa então a respeito dela.
Faz, né, agora que a gente também ouviu uma outra mineira no seu pitaco, faz uma coisa que em mineirês fala de arregaçar a manga e tomar uma providência, adiantar a vida e não esperar que as coisas aconteçam e partir atrás das suas próprias conquistas. Às vezes, para isso, você precisa se armar, você precisa despir, às vezes você precisa se perdoar, se libertar. Cada um tem sua terapia, cada um está na sua própria missão de descoberta, de interação de propósito, e a vida é isso. Então, a gente precisa procurar essas libertações que a gente precisa individualmente, e a gente precisa também entender, falando de fase, da nossa relação com o propósito e a jornada do outro. Porque, às vezes, a gente projeta expectativas em relação aos outros que não são justas, porque eles estão onde eles estão, na jornada deles e delas. E é prerrogativa de cada um avançar no passo que avance em sua própria jornada. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está mais desenvolvido do que ninguém, ninguém está mais livre do que ninguém. Nós estamos todos vivendo nosso prejudicamento próprio, como diria nossa Marisa Monte, no seu infinito particular. E por conta disso, a gente precisa conhecer bem o nosso infinito particular e respeitar as realidades do infinito particular do outro. Então, ao invés de viver tentando adequar a vida alheia, a conquista alheia, ou questioná-la, vamos viver as nossas. Vamos nos libertar. Vamos ser mais adequados para o nosso próprio propósito. Então, faz, chama muito para isso.
Interessante isso que você falou, Clés, porque essa questão da gente criar expectativas em cima do outro, na verdade, é a nossa expectativa e não a deles, né? Então, eu acredito que tem muita gente que acaba confundindo, até fazendo com que isso interfira e até mesmo em relacionamentos ou qualquer coisa assim, porque quando você olha para uma pessoa e você cria uma expectativa em cima daquela pessoa ou das atitudes, dos atos e dos direcionamentos deles, você, na verdade, está criando uma coisa sua em cima dele. E muitas vezes o pessoal não sabe respeitar, se é o termo que a gente pode utilizar aqui, a definição e a forma de cada um pensar e direcionar a sua vida e sua forma de agir e pensar. Mas interessante isso que você falou agora. De volta no papo aqui, Clés, uma coisa interessante, na verdade, como eu já disse, você também já afirmou aqui, você foi para fora do país por causa do seu trabalho profissional, da parte corporativa, mas você já viveu em 11 países diferentes com isso, rapaz, diria até, como muita gente fala, uma vida cigana, você mudando aqui, dali, mas com isso também você é fluente em 9 idiomas. Por que que eu estou abordando isso? Primeiramente, se puder pontuar esses países por qual você já passou, já viveu ali, só para o pessoal ter uma ideia da dimensão disso tudo, a minha pergunta em cima disso é, como que isso contribuiu também para a sua parte de compositor? Como que isso te trouxe influências ou referências para que você pudesse fazer o seu trabalho? É claro, como falamos aqui, tudo isso vem da vida vivida, mas é claro que essa questão de contato com culturas diferentes, com povos diferentes, com pensamentos diferentes, isso também te auxilia na criação da sua obra, digamos assim.
Com toda certeza, Serginho. Então, vamos por partes, né? Eu vivi em 11 países, eu falo 9 línguas, eu falo fluentemente português, francês, italiano, espanhol, hebraico, sueco, inglês e alemão. Acho que mencionei todas. Eu vivi no Brasil até a minha idade adolescente, eu me provava para estudar e fui ficando. Direi o rei, cachoeiro. Ele foi pro Rio de Janeiro e eu fui pro estrangeiro para voltar e não voltei, e ele também não voltou. Eu estudei bioquímica e é engraçado que a gente faz essa escolha com relação à nossa formação muito cedo na vida. Eu não tinha maturidade para entender que a indústria farmacêutica é uma indústria e que não é uma caridade. E aquilo para mim foi uma coisa meio complicada de eu tratar na minha cabeça de 18, 19 anos. Então, na tecnologia eu encontrei meio que uma forma de reconciliar o fato de que o trabalho, a produtividade, são coisas que vão render retorno para investidores. E os anos foram se passando, né? E muitas oportunidades foram se abrindo. Essa facilidade de aprender idiomas estrangeiros que eu sempre tive foi uma coisa que foi sempre muito conjugada com a música. Falar outras línguas me permitiu um acesso em primeira pessoa da forma de contar uma história de outros lugares, né? E trouxe muitas outras palavras, mecanismos linguísticos, abordagens, sutilezas que cada língua tem e que cada cultura musical traz consigo. Então, enquanto vivendo, vamos dizer, em Israel, né, que é um lugar que tem uma diversidade musical absurda, um país tão pequeno, a propósito tão obcecado como música brasileira, você imagina, eu cantei O Que Será em hebraico, que é O Maie Maie. E eu vivi em Singapura, vivi nos Estados Unidos, vivi na Bélgica, vivi na Áustria, vivo entre a Holanda e a Suíça. Eu tenho uma casa de veraneio na Grécia, passei a pandemia lá e isso foi mais um outro quadro de viver no aspecto, no cenário cultural, e ser imerso numa realidade musical muito diferente, com instrumentação muito diferente da nossa. E tudo isso agregou muito parâmetro e agregou muita possibilidade pra mim. Então, hoje, quando uma letra, porque as minhas composições, elas chegam sempre primeiro em letra e depois em melodia. Essa é uma mecânica característica minha. Quando eu vou dar letra pra melodia, cada uma dessas geografias, cada uma das culturas musicais dos lugares onde eu morei, elas tentam se manifestar e fazer o caso da presença delas naquela composição. Eu trabalho com uma equipe bem dispersa também, entre Holanda, Brasil, Israel, Grécia e Suíça, trabalhando com músicos em lugares diferentes que tocam predominantemente estilos diferentes de música. Quando eu conto para eles o que, que essa música traz em si, eu tenho exemplos muito ricos do que eu quero que ilustre essa harmonia. Então, o acesso a essa diversidade é uma coisa que para mim é muito rica e que nesse primeiro ano da minha jornada como artista tem feito uma diferença muito grande e que tem me ajudado a diferenciar o meu trabalho dentro do contexto da música popular brasileira.
Interessantíssimo mesmo essa questão. A gente nota, inclusive, na sua música, tudo isso que o Clés falou, que tem muita coisa ali, claro, é música brasileira que ele faz, mas que tem muita influência, muita coisa assim, que veio exatamente através dessas influências ou desses aprendizados, ou não sei exatamente qual o termo que a gente pode usar aí, de vários momentos e de várias regiões e localidades por onde o Clés passou. Acho maravilhoso tudo isso. Principalmente, aí entra o dom do músico brasileiro, da percepção brasileira. A gente tem muita facilidade de juntar tudo isso num caldeirão, dar aquela mexida legal e sair um produto bacana. Isso acho que o brasileiro tem de um algo a mais dentro da música mundial. Isso é interessante.
Absolutamente, Serginho. Eu acho que tem um outro fator também, que é o fator contraste, pano de fundo. Às vezes, quando você tá no Brasil, todo mundo fala português, todo mundo é brasileiro, e o Brasil tem uma habilidade de abraçar quem vem de fora de uma forma que em nenhum outro lugar que eu vivi, eu vi isso ainda. O Brasil realmente se apropria do dito estrangeiro e fala nada, agora é nosso, vem pro carnaval com a gente, tem um lugar aqui no bloco pra ser. Então, esse é um elemento que eu acho que é característico nosso. E quando a gente tá nesse meio, eu não quero dizer homogêneo, porque a gente é muito diverso, o Brasil é muito plural, nós somos muito plurais, mas temos muitas características marcadas em comum. Quando a gente sai desse contexto, eu me vejo não dali, estrangeiro é uma palavra que não sei se denota bem, porque às vezes você se sente até em casa, né? Às vezes você está bem integrado, eu tenho uma vida perfeitamente feliz aqui, me sinto extremamente bem-vindo, mas o contraste do não ser como você, de não ser como os seus, isso bota muito em evidência como você é e a sua história de brasileiro, em um contraste maior. E esse contraste maior te permite escrever sobre coisas desse seu ser que quando você está no meio deles, talvez não transpareça do mesmo jeito. E isso aí eu acho que é uma coisa que aparece um pouco em Olho de Jabuticaba, que a gente vai falar mais tarde.
Legal, Clés. Vamos tocar mais um som aí?
Vamos sim. Já tocamos duas, que são histórias minhas, que eu fiz para se tornarem histórias dos outros. Agora vamos falar de uma música que desde sempre teve comigo contando a história da euforia do amor. É Love, é uma cover que sai agora, em março. Eu quis trazer, trabalhei com um produtor muito talentoso, Davi Selingard, para trazer uma brasilidade para esse clássico, né, do jazz, e dar um swing nosso, mostrar como é que o brasileiro fala de love.
Vamos nessa então, Love com Clés, aqui nos Sons do Brasil. Vamos ouvir e a gente volta para dar sequência no papo.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. Very, very extraordinary is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you.
Estamos de volta depois de Love, com esse cover, ou melhor, esta releitura que o Clés fez desse grande clássico. da música mundial. E Class, então você falou a respeito dessa colaboração de grupos de músicos, onde cada um tá num canto aí para poder criar, ou pelo menos não criar, a criação tá feita, mas pelo menos rechear esse arranjo, esse trabalho todo da sua música. Ou seja, tudo isso, essa questão dos músicos também, você conseguiu angariar através dessas andanças pelo mundo, né?
Absolutamente. E Serginho, é uma história dentro de uma história. No começo, né, quando eu comecei a gravar, trabalhava com covers, essencialmente, antes de fazer a minha primeira composição. E esses músicos com quem eu comecei a trabalhar, cada vez que eu contava pra eles o briefing, a história que a minha leitura tinha que contar daquele trabalho, o feedback era sempre meio parecido. Você tem um jeito tão delicado de lidar com suas palavras. Você tem uma habilidade de construir histórias pra contar pra gente. Você devia compor. Então, a história da composição meio que veio através deles, né? E aí, quando eu comecei a compor as minhas próprias músicas, os briefings continuaram. Eu continuei dando uma situada clara sobre qual que é essa história, o que que eu falo liricamente e o que que você conta na entrelinha harmonicamente. E eles sempre tiveram essa habilidade grande de traduzir a minha história para as notas deles. E essa empolgação foi uma coisa que sempre me trouxe muita felicidade e agregou muito a cada trabalho. Então, da forma que cada um foi treinado musicalmente dentro do seu próprio contexto cultural, como eles vão expressar essa história é bem diferente, mas se reconcilia, porque estão trabalhando na mesma melodia e esse arranjo depois, numa pós-produção, ele se ajeita mais harmonicamente para poder trazer uma certa coerência para esse tecido com fios tão diferentes, tão diversos.
Nada como um bom briefing passado para quem vai estar envolvido em tudo isso, né? Eu digo isso, acho que em todo segmento, não só na música. É só passar um briefing legal, perfeito, que todo mundo entende, e com certeza o resultado vai ser, se não exatamente aquele que você quer, muito próximo do que você pensa, do que você tem como ideia. Class, vou te convidar agora para você dar o pitaco aqui no programa Sons do Brasil. Quero saber o que você traz para apresentar para os nossos ouvintes. Então, o pitaco está na sua mão, é o momento de você pitaquear aqui no Sons do Brasil.
Vou pitaquear com muito prazer, uma faixa que eu descobri recentemente, de um menino bem jovem. O nome dele é Fábio Nogara e o nome da música é Algum Lugar.
Vamos nessa então, pitaco do Class aqui no Sons do Brasil 465, Fábio Nogara e a música Algum Lugar. A gente volta aqui no nosso terceiro bloco. Vamos lá, já já estamos por aqui.
Distante, naufragada em sua doce ilusão de pensar que está prestes a perder. E perto silencia as ondas da minha razão, sem notar que a deriva está você. E volta pra mim, permita que eu chegue mais perto do fim, pra te encontrar em algum lugar em mim, pra te encontrar em algum. De
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Chegamos ao nosso terceiro bloco dos Sons do Brasil 465, que hoje recebe aqui Class para esse bate-papo gostoso. E acabamos de ouvir mais uma obra escrita, composta pelo Class, que é Olho de Jabuticaba. Então fala pra gente desse som, Class.
Serginho, Olho de Jabuticaba conta essa história de como você aprendeu a ser amado lá quando você era criança. Olho de Jabuticaba é uma música que fala da minha criança interior e como a minha criança interior gosta de ser abraçada, gosta de ser um menino bem querido, gosta de ser mimado, mesmo quando tá sendo malino. Então, eu tive que explicar pra muita gente o que é malino, mas eu não tive como evitar eu usar esse mineirismo. Em julho do ano passado, eu fiz 3 shows na minha cidade natal, em Salinas, na ocasião do Festival da Cachaça. E foi espetacular, foi muito bom. Trabalhei com alguns músicos que são meus amigos de infância. Imagina eu cantar uma música que eu escrevi a respeito da minha mãe para pessoas que a conheceram a vida inteira, para colegas de trabalho. Então, no meu voo de volta para a Europa, eu escrevi Olho de Jabuticaba, realmente contando essa história do abraço à moda eu criança, mineiro, lá do Vale de Quitionha. Então, é disso que Olho de Jabuticaba fala.
E Clés, rodamos aí, contamos um pouco da sua história, abordando vários momentos, mas chegamos no presente aqui. Projeto Da Pele Para Fora, que você até em algum momento já citou aqui pra gente, mas é o seu projeto atual, é o que você está desenvolvendo, está trabalhando agora, que engloba toda essa sua musicalidade, todas essas criações que você está fazendo, inclusive com um show para circular aí, com certeza, pelo mundo, por todos esses pontos aí onde você tem a sua marca registrada, a sua bandeira fincada, vamos dizer assim. Então, eu queria que você falasse desse projeto Da Pele Para Fora.
Serginho, Da Pele Para Fora é um show que eu tô trabalhando para produzir atualmente. A gente ainda tá num período um pouco experimental dele. Eu tô trabalhando com 20, 22 faixas, das quais a gente vai pegar 18 para o repertório final do show. E eu comecei com o intuito de ver se todas as músicas cabiam numa métrica de violeiro, naquele esquema mineiro-violão. Na sequência, eu tive um ensaio no final de fevereiro, depois do carnaval. Eu tive no interior de São Paulo, em Rio Claro, no estúdio com o produtor artístico que eu tô trabalhando, para começar a trabalhar a versão além das cordas dessas músicas. A gente passou 2 dias ali e agora eu tô pegando esse desenvolvimento e trazendo para Amsterdã nas próximas 3 semanas. Eu vou trabalhando com a banda inteira para cifrar, arranjar e entender mesmo o que, que eu quero trazer musicalmente com o Da Pele Pra Fora. O que eu quero trazer liricamente com o Da Pele Pra Fora são histórias minhas que eu quero que se tornem histórias dos outros e músicas de outrem que eu interpretei de uma forma minha, e essa contribuição da minha leitura, da minha história, que essa também sirva de veículo para que essas músicas se tornem histórias dos outros, para que essas músicas se tornem palavras dos outros. Como você mencionou logo no começo, para que as pessoas saiam desses shows não pensando em mim, mas pensando em si mesmas, sabendo melhor contar de si. A música que intitula o álbum e o show Da Pele Pra Fora saiu em janeiro desse ano, e Da Pele Pra Fora fala desse atrito, dessa fricção que existe entre o nosso mundo interior, onde a gente vive só, e o mundo exterior que a gente compartilha com os outros. Da Pele Pra Fora fala de todas aquelas vezes que o que você disse não é o que o outro ouviu, ou o que você viu o outro fazer não foi o que o outro fez, né? Que você olhou com o viés e a perspectiva do seu mundo interior, você ouviu com o viés e a perspectiva do seu mundo, que é só seu, sem entender essa prerrogativa do outro. Então, olhando para Da Pele Pra Fora como um projeto, eu queria trazer um momento para as pessoas terem um pouco mais de serenidade, para compreender o seu próprio mundo interior e para compreender as coisas que do mundo interior causam dor, que são gatilhos no mundo interior delas, como foram no meu, como algumas ainda são, e que a gente possa desenvolver em sumo para curar e resolver esse negócio, para ter uma relação mais tranquila, mais serena entre os nossos mundos interiores e exteriores. É disso que Da Pele Pra Fora faz, é isso que eu quero levar para a estrada.
Eu acho que tem uma boa dose do que você fala aí de praticar a empatia, né? Além de você interpretar a sua maneira, da sua forma, é tentar entender o que o outro quis dizer, o que o outro quis fazer com aquela atitude ou com aquela palavra proferida. Isso muitas vezes acaba dando muito embate, de repente, não é? Então, eu acho que é isso. É, de repente, olhar de uma forma diferente para situações, não como você quer que aquilo seja, e sim como aquilo foi disparado para o mundo, e tentar entender. Eu sei que é um pouco difícil, mas eu acho que a proposta é muito isso, né? Aproveitando, inclusive, tudo isso então também vai culminar com um álbum completo, porque você tá lançando muita coisa aí como single, mas você vai juntar tudo isso daí e vai ter o álbum Da Pele Pra Fora.
Exatamente. O álbum Da Pele Pra Fora tem outros dois que ainda estão embrionários fetais. Os singles já estão sendo mixados e masterizados no contexto dos EPs que eles vão se tornar mais adiante, mas o que está saindo aí até a turnê começar é Da Pele Pra Fora. Você tocou num ponto muito até, isso é empatia, mas eu acho que a empatia sozinha ela não vai resolver o caso. A empatia ela vai ter que vir conjugada com uma curiosidade saudável de ver qual que era do outro e de não achar que a gente já sabe, porque a curiosidade ela tem essa característica, né, de você saber que você não sabe ainda ou que pelo menos ainda não tem certeza. Então, nesse mundo que a gente vive, que exige tanta certeza e ainda traz tanta incerteza e tanta insegurança, eu acho que esse de abraçar um pouco a incerteza e abraçar o não saber ainda, isso aí dá uma potencializada na empatia. Porque aí a gente entra nessa interlocução, não de uma forma beligerante ou combativa, porque isso aí é de quem já sabe. Eu acho que se você vier com a curiosidade de quem não sabe ainda, você vai falar, ah, mas era assim que você falava? E isso vai trazer um resultado diferente. Então, vamos ver se Da Pele Pra Fora vai surtir esse efeito.
Digamos que é uma empatia potencializada, não é? Uma coisa
Exato.
É uma turbinada aí. Class, vou pedir licença, vou trazer o segundo pitaco dos Sons do Brasil do programa de hoje, que é um trabalho super interessante que eu recebi do cantor Ro, exatamente isso, R-O-O, é o Ro, que é uma música chamada Eu Onça, onde ele entrou no universo regional da música brasileira, vocês vão sentir no arranjo, mas ele trouxe muito dessa coisa da história da onça, do que é a onça, usando muitas palavras do Tupi-Guarani para compor a letra da música, sabe? E, no geral, ele fala muito alto sobre a resiliência. O tema todo tratado é a resiliência. Então, vamos ouvir Eu Onça com Ro e eu me encontro com o Clés aqui pra gente poder passar a régua no nosso papo aqui, que foi muito bacana.
Eu vou onde a trilha trilhar, valente vou me enveredar. Sinto não sei bem de onde uma voz ancestral a me orientar. Eu vou onde o traço traçar, sozinha me encorajar. Natureza, rede, emboscada, capoeira pra me despistar. Eu vou onde a terra mandar. Eu vou pra mãe terra fico a orar, em prece a suplicar. Pare de desmatar, cure a cabeça dos homens antes que a ganância castigue o meu lar. Eu sou Iauaracanga, o sul Jaguara, Pinima, Canguçu. Me fiz nas veredas de lá, nasci nas veredas daqui, e nesse chão com bravura hei de resistir. Eu vou onde a terra mandar. Eu vou pra mãe terra fico a orar, em prece a suplicar. Pare de desmatar, cure a cabeça dos homens antes que a ganância castigue o meu lar. Eu sou Iauaracanga, o sul Jaguara, Pinimacanga, o sul. Nas veredas de lá, nasci nas veredas daqui, e nesse chão com bravura hei de resistir. Eu sou Iauaracanga, o sul Jaguara, Pinimacanga, o sul. Me fiz nas veredas de lá, nasci nas veredas daqui, e nesse chão com bravura hei de resistir.
Estamos de volta depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil no programa de hoje, que foi Ro e a música Eu Onça. Como o Clés falou em off aqui, ouçam, procurem aí para saber um pouco mais da história desse som que acabamos de tocar, que é muito interessante, é um trabalho de pesquisa muito interessante que eles fizeram em cima da onça, típico animal brasileiro aqui. E com isso, estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 465, onde eu tive a honra mesmo de bater um papo aqui com o Clés, ele que abriu um espacinho dentro da vida dele, que é bastante atribulada, viagem para lá, viagem para cá, mas conseguimos encaixar um tempinho ali para poder bater o papo e apresentar todo esse trabalho que ele está fazendo e que pegamos ele no meio do furacão ali, ou seja, está sendo preparado o projeto novo aí e ele nos deu a honra de já trazer as músicas para vocês conhecerem um pouco e já deixamos aberto aqui, Clés. Quando o projeto estiver pronto, dá um toque que a gente divulga aqui as passagens pelo Brasil, onde vai rolar tudo isso, tá bom? Quero agradecer muito mesmo então você, Clés. Foi um prazer receber você no Sons do Brasil e a partir de agora você faz parte da família Sons do Brasil. Não adianta falar que não, que já tá registrado aqui, tá?
Sérgio, muito obrigado a você, foi um prazer, foi uma honra estar com você hoje, uma honra maior ainda fazer parte da família dos Sons do Brasil e certamente assim que as datas estiverem confirmadas para as passagens pelo Brasil, você vai estar entre os primeiros a ter a notícia. Muito obrigado já por toda a divulgação, por todo o seu apoio e pelo apoio e divulgação futuras. Espero encontrar você na audiência e poder te dar um abraço nos camarins também.
Aproveita então, Clés, e manda as redes sociais aí, como é que o pessoal pode fazer para te acompanhar acompanhar, inclusive para saber como é que tá rolando o projeto, como é que vai pintar, com a agenda, essa coisa toda. Manda nota pro pessoal aí.
Mando sim, com prazer. Então, em todas as mídias sociais, no Facebook, no TikTok e no Instagram, vocês podem me contar sobre o canto do Class. Exatamente como pronunciado, é uma palavra só, canto do Class. Por você ter usado o termo cigano para essa vida por 11 países e mundo afora, com a turnê não vai ser diferente. E com a produção da turnê tampouco vai ser diferente. Então, se vocês quiserem acompanhar o making of, cada passo da construção desse trabalho que está sendo feito com muito, muito carinho para trazer para vocês palcos pelo mundo afora, já tem alguns snippets que estão disponíveis no Instagram e no TikTok e muitos mais por vir. E através desses meios também a gente vai divulgar as datas e as localizações. A minha música está disponível em todas as mídias de streaming também, sob o meu nome artístico, Class. E eu espero me encontrar com vocês nas mídias sociais, nos palcos, nas nossos próximos bate-papos, Serginho. Esse foi um jeito muito, muito legal de começar essa semana.
Muito bacana. Então tá aí, @cantodocles, tudo junto. Procura lá nessas mídias que o Class deu toque aí, que vale a pena. Pessoa super bacana pra gente poder trocar uma ideia, inclusive, não é? O Class é bem disponível nisso daí. Claro, dentro da correria da agenda dele, mas sempre tá ali colocando e atualizando tudo que está acontecendo com a carreira dele. Eu quero aproveitar também, já que o Class deu abertura aqui, para convidar vocês para seguirem o Sons Brasil nas redes sociais. Lá no Instagram estamos como @sons.do.brasil, no Facebook @projetosonsdobrasil e o nosso site, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição lá, 400 e tantos programas para você ouvir a hora que você quiser. É só chegar e escolher qual você quer ouvir. É sonsdobrasil.mus.br, Mus de Música, sonsdobrasil.mus.br. Só chegar lá que está à disposição. O que a gente garante é papo de primeira qualidade e música melhor ainda. E Class, para a gente então encerrar esse nosso papo gostoso de hoje, claro, não poderia ser diferente, eu vou pedir para você indicar uma música para a gente passar a régua no papo gostoso de hoje.
Então a gente vai passar a régua no papo gostoso de hoje com Da Pele Para Fora. Fica um grande abraço, Serginho, para você e para toda a audiência. Muito obrigado mesmo pelo convite e pelo papo. E a gente se vê, a gente se ouve.
É isso então, encerrando o programa Sons do Brasil de hoje com a música Da Pele Para Fora, que é o nome do projeto que o Class daqui a pouco vai estar colocando na estrada aí. Quero agradecer muito a você que nos acompanhou durante esta uma hora de papo e, claro, semana que vem espero contar com você por aqui, sempre com muita história, muito papo, muita prosa, muita música, muita poesia, muita experiência, muito amor, muito humor e esperança que amanhã, com certeza, seja um dia muito, muito, muito melhor do que hoje, encerrando o Sons Brasil, então, Da Pele Para Fora com Class. Class, mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá e até a próxima semana.
Da pele pra dentro nasce o acalento, segredo guardado, atento, marcado, calado, tormento. Da pele pra dentro. Da pele pra fora, quando chega a hora, já não dá mais tempo. A boca que cala, suspiro que exala, verdades de dentro. É da pele pra fora, da pele pra fora. É da pele pra fora. É da pele pra fora. Pensamento cativo, liberto no grito, transpira afora. Atento, marcado, calado, tormento. Da pele pra dentro, da pele pra fora. Quando chega a hora, já não dá mais tempo. Não há flor da pele que fuge no vento. Da pele pra dentro. É da pele pra fora. Da pele pra fora. É da pele pra fora. Da pele pra fora. É da pele pra fora.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.